Em tempos como os nossos, em que os pecados da Igreja, e em concreto, ou mais particularmente, os dos seus pastores, aparecem na praça pública de uma forma escandalosa e sem máscara, nem ocultamento, e bem, celebrarmos hoje o mistério da santidade da Igreja é um paradoxo, não é uma contradição. É um paradoxo. Porque as notícias não esgotam a vida da Igreja. Nem esgotam a ação de Deus que faz pelo seu Espírito no interior das consciências e dos corações de todos os homens e mulheres e de cada um de nós. Nós acreditamos que a Igreja é santa e, ao mesmo tempo, experimentamos em cada um de nós a condição de pecadores. E eu convosco, em igualdade de circunstâncias, nos confessamos cotidianamente carentes e mendigos de perdão e de misericórdia perante Deus. E esta é a nossa verdade. Uma verdade pobre, uma verdade desnudada. Mas nesta miséria humana que somos nós, Deus vai fazendo maravilhas. Deus vai derramando força, vigor, santidade. E vai fazendo com que nós, numa contínua luta entre a carne e o espírito, por assim dizer, utilizando São Paulo, numa contínua luta entre os apetites egoístas e o apelo ao serviço e ao amor fecundo, nós vamos vivendo um caminho de santidade. Nós vamos afinando a vida continuamente pelo diapasão do Deus Santo. Podemos dizer que a santidade é a vida autêntica da Igreja. Que não é notícia, o pecado é notícia, a santidade não é notícia, mas a santidade é maior do que o pecado, porque a santidade é a força do Deus Santo no mundo, na Igreja e em cada um de nós, a redimir, a queimar pelo amor, a purificar e a tornar a nossa vida fecunda no serviço aos outros. Isto é possível, nós sabemos que é possível. E a Igreja reconhece essa possibilidade apresentando o modelo da santidade de alguns dos seus filhos e filhas. Mas nós podemos experimentar isso, podemos e experimentamos em cada dia. A alegria da paz interior, a entrega generosa aos irmãos, que começa pelo cumprimento de um horário de levantar cedo todos os dias, para levar os filhos para a creche ou para a escola, ir buscá-los ao final do dia de trabalho. Por aqui vai a santidade, a fidelidade de tantos homens e mulheres à vida. E também, para dizer com o Evangelho, aqueles que põem a sua vida ao serviço da justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A fome de Deus e a fome de justiça é a mesma fome. Nós no Salmo dizíamos: esta é a geração dos que procuram o Senhor. Procuramos todos a Deus, o Deus Santo, e nunca o possuímos. E a Deus vamos pelo desejo, pelo instinto. E quanto mais nos sentimos próximos, mais Deus está distante. A santidade é um caminho que nunca tem fim. É um caminho por instinto, por tentativa e por erro, em que o Senhor continuamente não cessa de derramar sobre nós a força do seu Espírito, que vem em socorro da nossa fragilidade. Esta é a geração dos que procuram. Deus será sempre alguém que nos foge e, ao mesmo tempo, alguém que nos atrai. e a santidade é o seu mistério, no qual nós nos queremos mergulhar no profundo de nós mesmos. Mas esta vida íntima da Igreja e de cada crente traduz-se numa cidadania e numa política e numa ação cívica de serviço ao mundo. Porque também há uma santidade da política, porque também há uma santidade na economia, porque também há uma santidade no desporto e na cultura. Aqueles que têm fome e sede de justiça e lutam junto daqueles que precisam de justiça para serem dignificados. E digamos, não há um santo que tenha apenas vivido uma vida íntima com Deus no interior do quarto, que não tenha tido um compromisso sério com os seus irmãos. Eu agora mudo de registro. Eu recordo-me de um filme que passou há uns anos atrás sobre São Filipe de Neri. São Filipe de Neri foi contemporâneo em Roma de Santo Inácio de Loyola. Um santo intelectual, outro um santo cheio de humor. Dava-se ao luxo, São Filipe de Neri, de se vestir de cardeal para brincar ao carnaval com os rapazes de rua em Roma. Era um homem deste calibre. Nunca conseguiu ler os exercícios espirituais de Santo Inácio, porque aquilo era difícil. Uma vez, Santo Filipe de Neri foi convocado para discernir as visões místicas de uma santa freira. E o senhor, sem saber bem como é que havia de entrar naqueles assuntos tão altos, ele era o homem prático do povo, dos rapazes de rua, chega junto da senhora que estava em delírio místico e pediu-lhe para lhe ajudar a descalçar as botas. E ela disse com muita altivez: eu sou serva de Deus, não sou serva dos homens. Acabou-se a santidade. Pronto, por aqui não há santidade. Santidade a Deus, servo de Deus ou serva de Deus, sem ser serva dos homens, não é caminho de santidade. Eu brinco hoje convosco, com este exemplo cheio de humor, de um santo profundamente cheio de humor, que nos ajuda a perceber e a viver que a santidade é um fascínio por Deus, mas ao mesmo tempo é a bem-aventurança. Este cuidar dos irmãos, este cuidar da terra. E reparem na passagem bonita do livro do Apocalipse. Não, onde é que está ela? Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores. Isto pode ser dito, lido hoje em termos de santidade ecológica. A santidade cristã hoje passa por não fazer mal à terra, nem ao mar, nem às árvores. Está dito no livro do Apocalipse. E passa por esta firmeza, por esta resistência, por esta fidelidade à justiça, à misericórdia, à paz. Nós podemos traduzir bem-aventurados com uma expressão: em frente, não desistam. Lutais pela justiça, em frente. Quereis um mundo de consolação, consolai. Acreditais na pureza do coração, em frente. Acreditais na paz, em frente. Bem-aventurados aqueles que não desistem de Deus e que não desistem dos irmãos. E por isso, o Senhor nos diz: alegrai-vos, exaltai, porque é grande no céu a vossa recompensa.